Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, que, por sinal, como dizia antes, Vossa Excelência, que é do Acre, festejou o senhor, ou festeja-se agora, nessa época, e houve uma sessão solene hoje de manhã no Congresso Nacional, no Senado Federal, em homenagem a Rio Branco. Rio Branco que foi o... Rio Branco que leva o nome de Rio Branco a esse... esse diplomata tão extraordinário que ajudou a intermediar as épocas das terras de Vossa Excelência, do Acre, que pertenceu à Bolívia, para que ficasse com o Brasil. E homenagem a esse diplomata Rio Branco, que é tão conhecido no Brasil inteiro, nos nossos bancos escolares, leva o nome do Acre, levando o nome da capital em homenagem a ele. Quero lhe cumprimentar o Acre, cumprimentar, enfim, em Vossa Excelência. Senhor presidente e nobres colegas, no próximo dia 7 de outubro, mais de 130 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes para o Poder Executivo e Legislativo em 5.565 municípios de todo o Brasil. Tomando como base as eleições de 2008, mais de 345 mil candidatos devem disputar cerca de 57.500 vagas para prefeito e vereador. Levando em conta as dimensões desses números e as características geográficas deste nosso país continental, trata-se de uma empreitada complexa que dá provas do amadurecimento do processo democrático brasileiro. As eleições municipais, na verdade, são aquelas em que a comunidade local se reúne, ela que vai procurar ver quem serão os seus gestores, desde os vereadores, que é da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, e do gestor municipal do seu município, onde as coisas acontecem, onde se realizam, onde o dia a dia, as questões todas mais diversificadas desembocam para buscarem soluções, e a comunidade quer essas respostas, onde o prefeito, o vereador, está diuturnamente junto com a comunidade, e quer mesmo nos fins de semana, fora de hora, não tem como sair, é isso, o cara tem que ser polivalente, está vivendo o dia a dia da sua comunidade. Por isso, da importância que tem um pleito desse. Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral trouxe uma novidade que, juntamente com a aplicação da Lei da Ficha Limpa, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, trará repercussões aos eleitores, aos cidadãos e à atividade política. De acordo com a resolução aprovada pelo TSE, da última semana, inclusive, os candidatos que não tiveram suas contas aprovadas nas eleições de 2010 não poderão concorrer este ano. Ficam impedidos de obter a certidão de quitação eleitoral e, consequentemente, o registro da candidatura. Até então, bastava o candidato apresentar sua prestação de contas para obter a certidão de quitação eleitoral, sem a necessidade de sua aprovação. De acordo com o entendimento aprovado pela Corte, não se pode considerar quite com a Justiça aquele candidato que teve suas contas reprovadas. A decisão do tribunal alcança automaticamente os candidatos da eleição de 2010, mas pode retroceder ainda mais. Os casos serão estudados individualmente. Estimativas dão conta de que mais de 21 mil candidatos encontram-se nesta situação, o que exige atenção da Corte no sentido de não cometermos injustiças, bem como de darmos celeridade ao julgamento dos processos que tramitam na Justiça Eleitoral. E aí não há a menor dúvida. Isso a Justiça Eleitoral vai ter que arregaçar as mangas, porque estão chegando aí as convenções, agora julho até julho, até junho até julho, e as pessoas, para saber se pode ou não pode, quer dizer, o tanto quanto possível, arregaçar as mangas para poder decidir, porventura, dúvidas que dependem ainda de um julgamento definitivo, venham a acontecer. Ademais, há pouco menos de 3 semanas, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da lei da ficha limpa, tornando inelegíveis aqueles que tiveram uma condenação transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Essas decisões, meus colegas, nada mais são do que a materialização, por parte do judiciário, dos anseios da sociedade, do incessante clamor por transparência e ética, pelo aprimoramento da atividade política e, por que não dizer, dos políticos. A coisa vai peneirando cada vez mais, vai apertando o cerco e as coisas, a transparência, ela vai se aproximando todo dia e em cada eleição. E esta, pelo que se vê, nessas eleições seremos mais clarividência ainda. São mecanismos poderosos e de vital importância, mas que devem ainda ser ampliados. E o Poder Legislativo não pode se imiscuir neste momento. Sou pena de carregar eternamente a pecha de corporativista e omisso. Por isso que o Poder Legislativo não pode se imiscuir neste momento. Devemos, por exemplo, ampliar a lei da ficha limpa para o exercício de toda e qualquer função pública. Secretários de Estado, municipais, servidores, sejam concursados ou comissionados, enfim, qualquer cidadão que tenha a nobre missão de trabalhar com recursos públicos em prol da sociedade, deve apresentar idoneidade condizente com tamanha responsabilidade. Alguns estados já possuem normativos dessa ordem. Cito em especial o meu estado, Santa Catarina. Aguardamos o mesmo do governo federal. Outro sim, é necessário avaliar a atual legislação referente aos crimes de malversação de recursos públicos e de todos os seus correlatos. São atos que provocam consequências nefastas na sociedade. Cada real desviado, mal aplicado, faz falta aos nossos hospitais e escolas, configurando-se em verdadeiros crimes de lesa pátria. Precisamos de leis que permitam a tramitação mais célere no julgamento desses delitos, bem como sanções ainda mais duras, proporcionais aos malefícios causados à nação. Por isso, a extensão para serem candidatos, não só os que já exerceram poderes eletivos, o que tem algumas coisas por serem decididas, mas mesmo os que estão no governo federal, em todos os setores, para disputarem, ou concursados ou não, ou cargos comissionados, para disputarem eleições, naturalmente devem também passar por esse crivo. Eu acho que isso é salutar o país. E mesmo para desempenhar funções comissionadas no Brasil, em todas as categorias. Eu acho que se passar por isso, nós teremos cada vez mais melhores transparências. E, igualmente, agora, mecanismos para que o Poder Judiciário possa dirimir esses delitos, para que não venha o acúmulo agora, não venha a retardar, para que, porventura, possíveis pessoas, para saber se pode ou não pode, ou tem alguma coisa, alguma demanda tramitando no Poder Judiciário, tem algum derimento, tem alguma finalização, tenha um julgamento para que não parem as dúvidas e possa haver decisões. E com isto, naturalmente, os processos que são acumulados no Poder Judiciário hoje no Brasil, pelo menos nessa parte da questão eleitoral, ele tenha mais celeridade. Ela venha a desafogar, inclusive, milhares e milhares de processos que estão em andamento. Eu acho um mutirão nessa linha, sem cercear o direito de defesa de ambas as partes, de quem quer que seja, mas nós precisamos encontrar mecanismos para podermos avançar nessa tese, nesses casos. Cabe destacar, nobre presidente e caros colegas, que o Poder Judiciário tem dado sucessivas mostras de sua importância e elevado senso de responsabilidade e compromisso público. E o caso da ficha limpa e a resolução do TSE, já citados, são exemplos claros. Justamente por isso, é impreterível ampliar as instâncias fiscalizadoras, assim como garantir sanções compatíveis aos eventuais desvios, preservando a ilibada reputação do judiciário e da maioria absoluta de nossos magistrados. Concomitantemente, não é possível adiarmos a discussão e votação da reforma política que tramita nesta casa, adequando as práticas políticas e eleitorais às necessidades desse novo Brasil, que se redesenha à frente aos nossos olhos. O conjunto dessas transformações construirá o sólido e imprescindível alicerce sob o qual se ergue uma nação em contínuo desenvolvimento, não apenas econômico, mas de cidadania e inclusão plena. Essas são, nosso presidente e caros colegas, as observações, as considerações que gostaria de fazer na tarde de hoje, e trago ao plenário, trago aos colegas, porque, sem dúvida alguma, a repercussão que está tendo e trará ainda ao Brasil, em função das eleições municipais que acontecerão este ano, no que tange a eleição dos nossos prefeitos e vereadores, em mais de 5.500 e poucos municípios brasileiros, é de uma importância ímpar. E aí é que nós vamos avançando cada vez mais nas transparências e a extensão disso também para outras funções do Poder Executivo Federal também, que queiram participar dos pleitos ou exercer funções públicas, que tenham também esses passaportes, que tragam a transparência, que tragam a questão da ética e que isso, sem dúvida alguma, são avanços que o Brasil espera e que nós possamos avançar cada vez mais. Essas são as conclusões, são as considerações que gostaria de trazer e as trago na tarde de hoje, nosso presidente e para os colegas. Muito obrigado.